Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Uma das coisas mais fantásticas que revolucionaria o mundo da espiritualidade a partir dessas declarações de Jesus é que a vida comunitária não seria mais reduzida a uma organização dependente de rituais, de cargos, de títulos. Jesus reduz toda a máquina institucional como havia em Israel, representada pelo templo, pelos rituais, pelas diversas instâncias de influência e de poder, e ele reduz esse negócio todo à simplicidade de um encontro de dois ou três em torno dele. O Espírito Santo não mais seria uma coisa esporádica, não mais atuaria como no Antigo Testamento, que usava alguém para um determinado propósito e depois ficava como que em stand-by, esperando um outro momento para agir. Agora o Espírito Santo teria uma outra função, teria uma outra localização, uma vez que ele desceu sobre os irmãos lá na festa de Pentecostes. Agora ele seria uma realidade de todo aquele que cresce em Jesus. E, portanto, ele estaria dentro dos discípulos de Jesus. E, portanto, a atuação seria o tempo inteiro sobre os discípulos de Jesus. De tal maneira que a adoração não é mais algo que se expressa em um local, para o lado de fora. Não é no monte que se dá adoração e nem no templo, segundo Jesus disse à samaritana. A adoração que o Pai deseja é aquela que acontece em espírito e em verdade. Por isso, a reunião simples e singela de dois ou três em torno de Jesus é mais do que suficiente para ele estar no meio. Porque o que traz a presença de Jesus para um ambiente de reunião não é mais um conjunto de regras que fazia parte de um momento da história da consciência humana. Fazia parte de um tempo onde tudo o que era feito era representado pelos símbolos que apontavam para uma realidade mais excelente, para a plenitude dos tempos. E nós já chegamos à plenitude dos tempos, visto que Jesus veio, mostrou como é Deus, como é o Pai, nos ensinou a caminhar, a viver, e conforme diz a carta aos Hebreus, a antiga aliança foi substituída por uma nova aliança, que é uma aliança baseada no sangue de Jesus. E é uma aliança baseada naquilo que Jesus veio, ensinou, falou, a forma como ele viveu, demonstrou, o caminho que ele apontou, o caminho que ele é, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa reunião singela e simples de dois ou três em torno de Jesus nada mais é do que uma reunião em torno do amor. Deus é amor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o amor em pessoa. Ele é o Verbo que se encarnou. É em torno do amor a Deus. É uma reunião onde as pessoas querem amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a si mesmos. É uma reunião onde a pauta não são interesses outros que não sejam esses. O interesse de se doar, o interesse de ouvir o outro nas suas angústias, o interesse de participar da história do outro como servo, o interesse de fazer da troca de experiência, a oportunidade para edificar o outro na sua dificuldade, para dar suporte para o outro enfrentar a vida com mais ânimo, com mais força de vontade. A reunião em torno de Jesus nada mais é do que a oportunidade para sairmos de nós mesmos, das nossas próprias necessidades, do nosso umbigo. E também perceber que existe um mundo de necessidades ao nosso redor. Mas também é verdade, é um ambiente onde você está para apresentar as suas dificuldades, as suas angústias. É em torno do amor, então o amor que é praticado para com o outro também volta para você de alguma forma. O amor acontece de forma mútua. O amor é recíproco. O amor acontece na medida em que a gente ouve, na medida em que a gente aconselha e é aconselhado, na medida em que nós exercemos os dons da forma natural, mais natural possível. A reunião em torno de Jesus é uma reunião em torno daquele que lavou os pés dos discípulos e disse para a gente fazer o mesmo. A reunião em torno de Jesus é uma reunião em torno daquele que disse que passaríamos por muitas tribulações, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Uma reunião em torno de Jesus é uma reunião em torno daquele que orou pedindo pela união daqueles que creem. Conforme ele disse, rogo por estes, mas não apenas por estes, mas por todos os que haverão de crer no meu nome, para que sejam um, ó Pai, para que sejam unidos. Porque unidos nós podemos ir mais à frente. Unidos nós podemos alcançar mais pessoas com bondade e misericórdia. Porque unidos nós podemos ser curados nas nossas mazelas. Foi isso que ele disse. Tudo que vocês pedirem, concordarem, estando juntos, o Pai lhes concederá. Paulo vai ampliar esse entendimento, dizendo, orem uns pelos outros. E em outro momento dizendo, eu oro por vocês. E outro, como Tiago vai dizer o seguinte, confessem as vossas culpas uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Está falando exatamente dessa congregação que se reúne com essa motivação, com a motivação de fazer o bem e não o mal, com a motivação de expressar a vida de Cristo e não com interesses secundários. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra os reunidos em torno dele. Querendo dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós vamos adentrar pelos lugares mais tenebrosos da vida. Tanto dentro da gente, porque nós temos as nossas trevas, porque nós temos o nosso caos, porque nós temos as nossas lacunas, porque nós temos as nossas feridas, e nós precisamos desse amor mútuo que é expresso em reuniões singelas e simples como essas, mas como também juntos vamos alcançar outras realidades tenebrosas que não estão dentro de nós, mas fora de nós, na sociedade. Há ambientes obscuros, há ambientes tenebrosos, há pessoas que vivem em estado de inferno, há pessoas que vivem em estado de angústia profunda, há pessoas que vivem pedindo para morrer. E é esse o lugar que a comunidade dos que creem, que a reunião dos que estão em torno de Jesus está interessada em contribuir para a transformação e para a mudança. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele entrou nos lugares mais obscuros. Ele lidou com as pessoas mais difíceis. Com aquele que roubava. Ele lidou com aquele que era mesquinho e ganancioso. Ele lidou com aquele que era avarento. Ele lidou com aqueles que estavam enfermos. Ele entrou na casa de pessoas que eram consideradas o lixo da sociedade. Ele lidou com uma mulher que teve 5 maridos. Ele lidou com pessoas de todos os tipos, com todo tipo de trauma, angústia, tristeza, caos instalado em suas vidas. Ele lidou com impulsivos, ele lidou com pessoas passivas demais. Ele lidou com pessoas apegadas demais à família, do ponto de vista da negatividade. Ele lidou com pessoas que estavam em estado de alienação, que não percebiam o que estava diante dos seus olhos. Ele lidou com perseguidores, com gente abstinada de coração, com hipócritas, com raça de víboras, conforme ele próprio mostrou e chamou. Então, a reunião em torno de Jesus não é uma reunião em torno de outra coisa, senão em torno do amor sincero. Como disse Paulo aos Romanos, que o amor de vocês seja sincero. Uma reunião de pessoas retribuindo o mal com o bem, uma reunião de pessoas que podem sofrer calúnias, que podem sofrer difamações, que podem sofrer pressões do lado de fora e do lado de dentro. É uma reunião de pessoas que vão ser questionados em vários momentos. É uma reunião de pessoas cujas tentações estão presentes, a tentação de se corromper, a tentação de transformarem isso numa máquina que tem um fim em si mesmo, a tentação de transformarem isso numa forma de exercer influência, poder sobre os outros. As tentações estão presentes, a tentação da ganância, a tentação. Mas uma vez que de fato a reunião é em torno de Jesus, uma coisa nós podemos contar, que Ele está no meio. E se Jesus está no meio, não faltará correção de Jesus. É isso que nós vemos, por exemplo, nas cartas que são escritas às igrejas do Apocalipse. Você lê ali nos primeiros capítulos de Apocalipse que Jesus afirma que Ele anda no meio das comunidades, que Ele anda no meio dos candelabros, ou seja, Ele passeia entre nós, Ele está entre nós, e se Ele está entre nós, não faltará profecia, não faltará palavra de sabedoria, não faltará repreensão quando necessário, não faltará instrução, não faltará essa consciência de que o caminho de Jesus é esse e precisamos caminhar nessa mesma direção. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Que nós possamos enxergar a amplitude dessas palavras e as aplicações práticas dessa consciência. Jesus está no meio de nós.